Rádio AL.
Esporte na Rede.
Bom, vamos então tocando aqui o Esporte na Rede pela Rádio Alesc, a Rádio da Assembleia Legislativa, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Então teremos rodada neste meio de semana, próximo jogo Série B, amanhã, 7:30 da noite em Belém do Pará, Paysandu e Joinville. Em Florianópolis, estádio da Ressacada, tem Avaí Atlético Goianense. E às 9:30 da noite, no Serra Dourada, em Goiânia, tem Vila Nova e Criciúma. No Brasileirão da Série A, teremos quarta-feira, às 7:30 da noite, na Arena Condá, em Chapecó, Chapecoense e Atlético Paranaense. E mais tarde, às 9 da noite, em Juiz de Fora, Minas Gerais, Botafogo e Figueirense.
Ô Valmir, só para completar um pouquinho antes, aí, aproveitar que o Henrique está aqui, mas só para completar um pouquinho aqui a Série B, o destaque da rodada foi que o Bahia também perdeu, né? Perdeu para o Londrina em casa.
Duas derrotas.
O Vasco da Gama perdeu em casa para o Paysandu, Valmir Matos, também, 2-0. Então aí você vê a dificuldade que está a situação.
Ô Rocha, a respeito do Bahia, o Bahia perdeu, trocou o treinador, saiu Doriva, e o nome mais forte lá em Salvador é o do Guto Ferreira.
Pois
já tem gente cravando o Guto Ferreira como novo treinador do Bahia.
Não fecha o primeiro turno na Chapecoense.
Na Globo.com, ele deu entrevista e ao invés de dizer, não, vou continuar a Chapecoense, não sei o quê, falou que não podia falar. Então, onde há fumaça, há fogo. Eu não sei realmente, agora pelos que eu vi as notícias agora no Twitter, não tinha confirmação ainda, mas eu não duvido que o Guto Ferreira vá assumir o Bahia. Para ele trocar a campanha da Chapecoense, que tem feito uma baita de uma campanha, ele tem se notabilizado aí no mercado, foi cotado até no Corinthians para substituir o Tite. Para ele trocar a Chapecoense pelo Bahia, o Bahia na Série B provavelmente vai subir. Deve ser uma grana muito alta. Só isso. Porque eu não tem muito nexo, não tem muito cabimento o cara sair da Série A. Tem feito uma campanha boa, a gente volta a repetir, foi cogitado nos maiores times do Brasil. E sair da Série A para a Série B, acho que só por muito dinheiro.
Eu não acredito que ele vá para disputar a Série B. Agora que eu aposto que o Guto Ferreira será o próximo treinador a sair para ir para outro clube pela competência do seu trabalho, disso eu não tenho dúvida.
Agora,
o primeiro clube
seria,
brasileiro.
Qual
mas
seria,
o primeiro vamos... clube brasileiro que não andar, já tem um exemplo.
Essa é a expectativa em relação ao Cruzeiro.
Já
né?
tem um exemplo. O Cruzeiro, por exemplo, se o português não acertar a vida do Cruzeiro, o Guto Ferreira acaba indo para o Cruzeiro. Outro também que está em altos e baixos é o próprio poderoso treinador do Atlético Paranaense, que é o Ioiô, ganha-perde. O Paulo Autori. Tá entendendo? O Curitiba também não tá dando... Então, a qualquer momento, o Guto Ferreira vai deixar a Chapecoense. Por quê? Porque é uma questão financeira. A Chapecoense tem estrutura, como nós temos aqui com o Figueirense, com o próprio Avaí, com o Joinville e Criciúma, só que não tem dinheiro aqui para segurar. Tá entendendo? Não tem para segurar. Para segurar 70, 80 mil, 120, 150 é uma coisa. Agora, para segurar, de repente, um bom contrato de 300, 350 mil aqui, não tem caverna bullying. Chapecoense não tem esse poder de fogo para segurar o Guto Ferreira. Então, é complicado. Graças ao quê? A um bom trabalho que realiza.
Eu até achava que o Corinthians ia se interessar muito e levar o Guto Ferreira pelo trabalho que ele já realizou lá no estado de São Paulo, né? Pelo trabalho que ele está realizando aqui.
Tem um conceito aqui. Pelo trabalho que ele fez na Ponte Preta e também fez um clube, parece que foi no Oeste também.
Mas
fez um
o Corinthians preferiu o Cristóvão, né? Eu até acho o Cristóvão uma incógnita, né, Henrique, com relação ao Corinthians.
Eu acho que o Corinthians foi o único nome que estava disponível no mercado. Na verdade, o Corinthians recebeu um não do Roger, recebeu o não do Wagner Mancini, recebeu o não de outros treinadores,
porque
do Fernando Diniz.
Inclusive o Oswaldo Oliveira.
Oswaldo Oliveira, o Cristóvão era o quinto, sexto nome.
Porque a cobrança é muito forte. Ele já entra cobrando título, ele entra cobrando vitória, ele entra cobrando classificação. Não é você pegar um time, trabalhar no Corinthians é uma pressão muito grande.
Porque o trabalho do Tite foi um baita de um trabalho. Né? Ele vai ter que... O que vai ser difícil é que o Cristóvão vai ter que manter o que o Tite já tem feito. Então é bastante complicado, até porque o Corinthians está lá em cima e tem apresentado um bom futebol. Não sei se vai dar certo.
Agora, eu sou do tempo, Valmir, que o que importava no futebol mesmo eram os 11 jogadores dentro de campo, porque o treinador treinava fora de campo, aquela coisa toda, mas na hora do jogo, quem ia decidir mesmo era dentro de campo. Agora, você vê, o Nicolas citou o Silas, por exemplo. Eu não acho que a culpa do Avaí nessa situação aí que o Avaí se encontra seja do Silas, mas o Avaí tem uma chance aí de pontuar diante do Vila Nova em casa. Vila Nova não, do Atlético Goianiense. Tem que vencer o Atlético Goianiense, enquanto que o Vasco da Gama, Valmir, vai pegar o Londrina fora de casa. E o Londrina ganhou do Bahia, então olha só a situação. E o Bahia pega o Tupi. Tupi fora de casa. Então, tá complicado aí para todos os times. O Bahia tem que vencer o Tupi para continuar, né, ali poderoso, né, na zona de classificação. E o Criciúma, que vai jogar fora de casa contra o Vila Nova, tem que vencer, porque depois o jogo é contra o Bragantino dentro de casa. E o Avaí, por exemplo, pega o Tupi fora de casa na sequência da Série B. Então, realmente, a situação depende mesmo, é dos jogadores dentro de campo, tem que se dar a mão, tem que se organizar, tem que correr, brigar pela bola.
Agora, você vê a situação do Avaí, que o Avaí hoje tem 10 pontos, ele está em 16º, ele está quase na zona de rebaixamento, com 10 pontos, o Bahia está a 17, a 7 pontos do Náutico. É 17 do Náutico, que é o último do G4, contra 10 do Avaí, que é o primeiro da zona de rebaixamento. Então, como é que o Avaí vai fazer para chegar lá? Ele só se fazer o seguinte, de
tem
repente
ganhar fora de casa.
Ganhar 5, 6 jogos direto.
Tem que jogar contra o Tupi na rodada seguinte e vencer o Tupi fora de casa.
A situação se complica. E outra coisa, já foi feito o fechamento da 10ª rodada. 25% da competição, 1/4 do Campeonato Brasileiro da Série B já foi rodado. Tá entendendo? Daqui a pouco estaremos na metade. Não tem como. Então, o Nicolas até colocou uma coisa, infelizmente, parece que o Avaí entrou nessa competição mais para permanecer na Série B do que aspirar a volta para a Série A.
É, porque tem time surpreendendo aí na Série B, que é o caso do Londrina e do Brasil de Pelotas. Até o próprio Vila Nova, que tem 13 pontos, o Avaí...
Para mim, o grande time, a grande surpresa, e não sei por que não pontuou mais, para mim é o time do Paysandu. Esse time é bom.
Mas não veio bem, Valmir, um futebol meio frouxo do Paysandu, mas só que venceu o Vasco lá em São Januário. Aí já está com 12 pontos, tem 2 pontos à frente do Avaí, 1 ponto à frente do Joinville.
Porque essa pontuação até chegar no 7º com o Ceará, Vasco, Atlético Goianiense, CRB, Náutico, esses 4 primeiros, depois o Bahia, o próprio Criciúma e o Ceará, eu acho que para tirar desses 7 aí, os 4 vai ser difícil. O Avaí tem uma missão muito, muito difícil, né, Henrique?
O Valmir, se o Avaí não melhorar, a briga dele vai ser para não cair. Não sei aí se é provável que não, porque o Silas falou já, o presidente falou que não tem dinheiro para contratação, não devem vir novos jogadores. E a situação do Avaí tá complicada, porque quando tu começa a perder 1, 2, o Avaí, se eu não me engano, tá na quarta derrota seguida. Começa a pressão, o negócio começa a ficar complicado. A situação do Avaí, o torcedor que tenha consciência, que tenha paciência, enfim, é bastante complicado. A gente sabe como é que é. O Avaí tá brigando para não cair. É muito difícil a briga sair daqueles que já estão lá em cima, como o Vasco, como o Bahia, como o Náutico, o Ceará, o Atlético Goianiense, que é o próximo adversário do Avaí. É uma situação, o Criciúma, inclusive, é uma situação diferente do que o torcedor está acostumado nos últimos anos, quando nossos times caíam e brigavam e até subiam já no ano seguinte. Mas eu acredito que agora, esse ano de 2016, o Avaí não tenha condições de subir e depender, como o Nicolas falou muito bem, depender da volta do Marquinhos, que ficou um tempão sem jogar. A gente já não sabe mais as condições físicas dele, ou então de uma reintegração do Diego Jardel. É uma situação bem complicada, porque o Marquinhos é um bom jogador, enfim, mas ele sozinho não vai fazer milagre. E o Diego Jardel, todas as oportunidades que teve agora nesse ano, não foi bem. E o time do Avaí tem se perdido, e a partir do momento que acaba a confiança, com excesso de derrotas, enfim, a situação começa a ficar complicada. E o Silas só está mantido no cargo, Valmir, não é pelo trabalho dele atual em 2016, é pelo histórico dele, que subiu com o Avaí em 2008, que fez uma boa campanha em 2009, depois voltou mais à frente e fez uma boa campanha na Copa do Brasil. Por causa disso, ele está lá dentro do Avaí seguro. Se fosse outro treinador, outra história, ele já provavelmente estaria naquela corda bamba, mais uma, duas derrotas, estaria demitido.
E a situação do outro catarinense que está mal na Série B, é o Joinville, também não é das melhores, porque joga fora de casa contra o Paysandu.
Também está ameaçado.
O Paysandu tem a chance de se distanciar de Joinville e de Avaí. E depois
o Joinville só tem vantagem porque ganhou o confronto direto com o Avaí.
É, e depois o Joinville joga fora de casa também contra o Paraná. Então a situação não está legal, né? Está complicada para os nossos dois times catarinenses, ao contrário do Criciúma, que vem bem na Série B, mantendo aí uma boa regularidade, apesar de ter tropeçado em casa contra o Tupi.
Bom, nós esperamos aí melhoras para os jogos de amanhã do Avaí, com o Avaí que vai enfrentar amanhã
o Atlético,
o jogo às 7:30 da noite, o Atlético Goianense. O Joinville, para que vá bem contra o Paysandu lá em Belém do Pará, que é uma pedreira. E o Criciúma também tem um jogo muito difícil em Goiânia, no Serra Dourada, vai enfrentar a equipe do Vila Nova. Sempre estádio Serra Dourada.
O Criciúma tem que mostrar o futebol que está jogando dentro de casa, fora de casa, né? Porque o Criciúma tem feito boas atuações no Heriberto Ilze e quando joga fora de casa tem tropeçado. Agora, nesse último final de semana, o Criciúma também por pouco não perdeu para o Tupi, que está lá na zona de rebaixamento. Então o Criciúma tem que voltar a jogar o futebol que joga dentro de casa. Fora de casa dá para fazer frente aí na nossa Série B. Porque ficar tropeçando toda a vida, Valmir, não vai chegar.
O projeto realmente era uma vitória contra a equipe do Tupi. Ele estaria indo para 19 pontos, iria colocar o Náutico na quinta posição. Só que aí o Criciúma deu essa tropeçada. E inclusive estava perdendo o jogo, estava com 16 pontos, depois é que conseguiu um empate no final, e aquele empate ali foi salvador, senão ele caía para a nona posição. Então ele ficou na sexta posição. E então é o seguinte, é aquela história, esse jogo aqui com o Tupi pode, infelizmente, pode às vezes no final da competição fazer muita falta aqueles pontos ali.
E o Valmir Matos, tanto na Série A quanto na Série B, não tem cachorro morto não para você chutar,
viu? Tá muito bem disputada, né?
Só na Série D, né? Porque os nossos catarinenses na Série D têm ido muito mal, né? O Brusque perdeu, o Internacional de Lages perdeu, o Metropolitano perdeu. Os nossos times da Série D têm decepcionado, Valmir.
Bom, vamos ao palpitão então da próxima rodada, que teremos a rodada de número 10 do Campeonato Brasileiro na quarta-feira e a rodada de número 11 da Série B. Portanto, 11ª rodada da Série B, os jogos todos amanhã, terça-feira. Começando então pelo Henrique Santos. Vem, Henrique, começando por você aí, os jogos amanhã da Série B. Teremos às 7:15 em Belém do Pará, Paysandu e Joinville.
1-0 para o Paysandu.
Em Florianópolis, Avaí e Atlético Goianense.
1-1.
E mais tarde, às 9:30, em Goiânia, Vila Nova e Criciúma.
0-0.
Brasileirão da Série A, na quarta-feira, em Chapecó, às 7:30 da noite, Chapecoense e Atlético Paranaense.
2-1 para Chapecoense.
E em Juiz de Fora, Minas Gerais, tem Botafogo e Figueirense.
1-1.
Bom, eu vou dar o meu palpite dizendo o seguinte: amanhã, 7:15 da noite, em Belém do Pará, Paysandu e Joinville, 2-0 Paysandu. Em Florianópolis, Atlético, Avaí, Atlético Goianense, 1-1. E às 9:30 da noite, em Goiânia, Vila Nova e Criciúma, 1-0 para o Criciúma. No Brasileirão da Série A, na quarta-feira, em Chapecó, Chapecoense e Atlético Paranaense, 1-0 para Chapecoense. E em Juiz de Fora, Minas Gerais, Figueirense 2, Botafogo 1. Quero agora o palpite aqui do Rocha, Eduardo Rocha. Amanhã, Série B, 7:15 da noite, em Belém do Pará, Paysandu e Joinville.
1-1.
Em Florianópolis também, amanhã, 7:15 da noite, Avaí, Atlético Goianense.
Avaí 1-0.
E às 9:30 da noite, amanhã, em Goiânia, no Serra Dourada, Vila Nova e Criciúma.
2-1, Criciúma.
Brasileirão da Série A, na quarta-feira, às 7:30 da noite, na Arena Condá, em Chapecó, Chapecoense e Atlético Paranaense.
2-1 para Chapecoense.
E em Juiz de Fora, Minas Gerais, às 9 da noite de quarta-feira, pela Série A, Botafogo e Figueirense.
2-1, Botafogo.
Portanto, aí os palpites, vamos ver quem é que ganha, quem é que leva o prêmio na próxima sexta-feira. Mais algum destaque aí, Rocha?
Olha, Valmir, Nós tentamos falar com o Lauro Búrigo agora há pouco, aí, mas não deu para falar com ele, está meio indisposto, Romero.
Sim.
Então fica para uma próxima. Mas eu queria ouvir a análise do Lauro Búrigo com relação ao jogo do Figueirense, Valmir. Porque o Figueirense, jogando em casa, vem fazendo o seu dever de casa, vem vencendo. Ninguém ainda desbancou o Alvinegro do Estreito. E o destaque, na minha opinião, Valmir, é justamente essa possibilidade que o Figueirense tem de vencer os seus jogos, contando aí com essa articulação que o Vinícius conseguiu dar com o Hermel, com o Badi, que vem rendendo um pouco mais. O próprio Ferrugem, que, na minha opinião, no jogo de ontem ainda estava um pouco nervoso na partida, acho que ele se afirmou, conseguiu fazer mais um gol, esse gol que foi fundamental para a vitória. Infelizmente, aí a arbitragem até deixou de marcar aquela saída de bola, mais ou menos parecida com aquele lance do Equador contra o Brasil na Copa América.
Do Avaí ano passado, o ano passado contra o Flamengo.
Com o Avaí o ano passado foi um pouco mais ainda, mas ali a bola chegou a sair toda naquele gol do Internacional, mas passou aquilo ali. Mas o importante é que o Figueirense venceu, jogou muito, jogou bem e desbancou o time do Argel Fuchs aqui dentro do Scarpelli. Isso que é o grande destaque da rodada, na minha opinião.
Bom, o Figueirense deve completo, o Carlos Alberto ainda está no departamento médico, né, Henrique? Os outros jogadores eu acho que devem, eu acho que o He-Man aí deve...
Eu acho que o He-Man não vai,
Valmir.
Pelo
que não
o
vai.
Vinícius falou ontem, ele jogou no sacrifício, ele tem jogado no sacrifício, ele tem uma lesão na coxa, então eles vão começar a dar uma poupada em alguns jogos no He-Man, até para aguentar a maratona de jogos aí, principalmente jogando em casa, porque em casa ele é o diferencial do Figueirense. Então acho que o Figueirense agora ganhou um novo jogador, que é o Lins. Então acho que o Figueirense agora está mais tranquilo aí depois dessa vitória contra o Internacional, e o Rafael Moura deve ser poupado agora.
Você acha que o Lins seria essa última bola para ele?
Não sei, Valmir, aí vai ter que adaptar, é um jogo diferente, e jogando fora de casa pode ser um trio mais veloz na frente, enfim.
Eu até queria retificar o meu palpitão aí, porque eu acabei dizendo 2-1 pro Botafogo, mas o que eu queria dizer era 2-1 Figueirense nesse
então
jogo.
Tá bom,
aí,
já tá,
entendeu,
bom.
Valmir?
Ah, é?
Saiu o Botafogo ali, mas não, eu acredito que o Figueirense chegue nesse jogo e vença o Botafogo, Valmir.
Mas vamos ver se dá para fazer a mudança, né? Eu acho que ele se arrependeu de dar o palpite, né? Se arrependeu de dar o palpite. Então, expectativa muito grande. Não dá para você, por exemplo, criar uma expectativa na Ressacada amanhã, de casa cheia. O jogo é 7h15, horário até bom, né? Estamos amanhã já no primeiro dia do inverno.
Mas a torcida é importante, hein?
Porque mas eu acho que o torcedor tem que ir, a gente tem que convidar o torcedor.
O Atlético Goianiense é um grande time da Série B, que vem aí no G4, e o Avaí precisa dessa vitória, precisa do apoio
da
torcida.
É um time de pegada, um time muito ligado, inclusive tirou a invencibilidade do Vasco da Gama, e vai ser um jogo difícil. O Avaí vai ter que jogar muita bola, vai ter que mudar o seu padrão de jogo, a sua filosofia de jogadas, para conseguir uma vitória contra o Atlético Goianiense. Jogo muito difícil. Né, Henrique? Não é difícil? É difícil. Porque o time do Atlético Goianiense veio bem para o Campeonato Brasileiro.
Vamos nessa Série B, como o Rocha falou, não tem galinha morta, né? Então, o Avaí, eu acho que o principal adversário do Avaí é o próprio Avaí. O time é fraco, é limitado, a desconfiança é muito grande. As peças que outro dia deram certo, como o William na frente, não tem feito absolutamente nada. Ali no meio tem a desconfiança de dois ou três jogadores que estão machucados. O tal do Jajá está machucado, o Tatá. Tem o Lucas de Sá, que é o principal jogador do meio também, tem problemas de lesão. Não sei como é que o Silas vai montar esse time, mas o principal problema do Avaí é essa questão da desconfiança, porque como a gente diz, muitas pessoas dizem também, se chegar a 15, 20 minutos e o Avaí não conseguir produzir, a torcida já vem contra, a imprensa a gente já sabe que também desce a lenha, e aí fica aquele clima de instabilidade. Isso é que pode pesar contra o Avaí, E aí o negócio fica complicado porque o Avaí tá ladeira abaixo.
Tem mais detalhes. Se o Avaí perder esse jogo amanhã pro Atlético Goianiense, o Avaí vai na quarta-feira amanhecer na zona de rebaixamento.
E vinha num 0-0 bonito contra o time do Goiás. Inclusive o William perdeu um gol de cabeça assim, que ele costuma não perder. Bota lá dentro e tomou um revés, né? Dois pênaltis no jogo,
Romir. Aí pega um time...
O goleiro foi bem, defendeu um pênalti, mas aí o árbitro deu mais um pênalti pra...
Pega um time ligado, o time que estava em crise, que precisava ganhar. Bom, finalizamos aqui o Esporte na Rede, desejando para todos uma boa segunda-feira, uma boa semana e boa tarde.
Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.